Querido, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou continuar uma palavra que eu preguei anterior. Domingo passado foi o pastor Neemias que pregou. Se você não viu a palavra, deve ouvir, que foi muito boa. Mas eu preguei antes sobre o tema Quando Jesus é Pedra de Tropeço. E eu fiquei com vontade de dizer mais algumas coisas sobre isso. 1 Pedro 2, capítulo 2, a partir do verso 4 até o verso 8. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. A Bíblia é clara quando diz que Deus colocou em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. O propósito não era tropeçar. O propósito era que eles identificassem a pedra viva, a pedra principal, a pedra angular. Só que os judeus estavam tão envolvidos na sua religião, ou no fato de eles serem o povo escolhido de Deus, que eles não perceberam diante dele a pedra principal. E queridos, nós tropeçamos no que não vemos. E esse tropeço muitas vezes causa muito dano. Hoje, como creio e vejo, os evangélicos estão tão convencidos de serem povo escolhido, tão convencidos disso, que não percebem o que eles estão fazendo com Jesus e a sua palavra. Eles estão tão convencidos de que já estão, têm uma garantia de que Deus avaliza tudo que fazem apenas porque são evangélicos, que eles saem deturpando tudo que Jesus falou e ensinou. É só você pensar um pouquinho sobre o que Jesus ensinou, sobre as suas palavras simples, e você vai perceber se a sua teologia, se seu arcabouço doutrinário não for maior do que a verdade. Você vai perceber o dano que nós estamos causando para as pessoas em nossa volta. Então, queridos, é possível, presta atenção nisso, é possível estarmos tão envolvidos no que chamamos projetos de Deus, tão envolvido nisso e não perceber Deus presente. Ou seja, a coisa se torna mais importante para quem é feito. Nós dizemos, o que nós fazemos é para Deus, e a coisa que fazem se torna mais importante que Deus. Porque a coisa, na sua grande maioria das vezes, não tem a ver com Deus. É por isso que Jesus disse, olha, vai chegar um tempo e que matarão em nome de Deus. matarão e dizem: nós estamos fazendo um serviço para Deus. Então pensa, se você, se nós não estamos incorrendo nesse erro de estar tão envolvido nos nossos ministérios e coisas que fazemos supostamente para Deus, e Deus não tem presença naquele lugar, a palavra dele não tem ratificação pelas coisas que você e eu fazemos. É importante pensar sobre isso. E se assim acontece, mostra que nós não estamos percebendo a presença de Deus e tropeçamos nele, na pedra viva, tropeçamos nele. Então, o que, que nós estamos fazendo que embaça a presença desse Deus, embaça a ponto de nós não percebermos ele e continuamos fazendo para Deus e ele vai ficando à margem? É só você lembrar de Apocalipse, que Jesus bate na porta da igreja e diz: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Está do lado de fora. Se alguém ouvir a voz e perceber e abrir a porta, então eu entro, então deixa eu entrar. E continuamos fazendo coisas para Deus do lado de dentro, mas ele bate na porta: deixa eu entrar, deixa eu entrar. Vocês estão fazendo para vocês mesmos, apenas usando os nomes da religião, mas eu estou de fora. E nesse domingo que eu falei sobre mensagem, eu disse, eu dei alguns porquês quando Jesus se torna pedra de tropeço. E um deles eu falei sobre quando nós tomamos intermediários entre nós e Jesus. Não há intermediários, só Jesus. Ele é o intermediador único entre Deus e os homens. Segunda coisa que eu falei é quando nós queremos um método, não queremos a presença, queremos um método. Nós andamos atrás, bem pragmáticos, de algo que dê certo. Não importa se é certo, mas tem que dar certo. Atrás de um método. A outra coisa é que quando nós amamos mais a condenação do que o perdão de Jesus. Nós queremos a condenação e Jesus perdoar. E a outra coisa que falamos é quando nós queremos méritos, enquanto Jesus quer graça. Mas hoje eu quero te dar outros 5 fatores que podem embaçar a presença de Deus na nossa vida. E o primeiro deles é a culpa. A culpa. Lembra de Jacó? Jacó engana o seu pai, colui com sua mãe, engana seu irmão, pega a bênção da primogenitura e foge. E alguém que faz isso não foge em paz, não foge com a consciência tranquila. Tanto quando ele soube que o seu irmão viria, ele ficou apavorado. Então, nessa fuga de Jacó, ele chega num lugar. Naquele lugar ele para dormir, pega uma pedra, põe debaixo da cabeça como travesseiro, e ele tem um sonho de uma escada subindo e descendo, subindo e descendo, anjos subindo e descendo. E eu fiquei encantado com essa figura, sabe por quê? Sabe qual a primeira frase que veio na minha mente quando eu li isso? Há uma escada para os céus, para os culpados. Você não precisa se sentir culpado, porque há uma escada onde você pode alcançar Deus. Essa escada se chama perdão. Você já foi perdoado, amém, queridos? Você crê nisso? Você já foi perdoado? Então, por que alimentar a culpa de qualquer que seja o pecado, qualquer que seja a coisa que passou na sua mente, ou que houve alguma prática sua, efetiva? Não precisa andar culpado, sabe por quê? Porque Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Todos foram perdoados. E eu gosto do todos. Todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as condições, de todas as raças, foram perdoados. Por isso é que tem um salmo que diz: bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui culpa. Não é Deus que atribui, Deus não vê. Deus olha e diz: ele entendeu, ele percebeu o perdão. Há muita gente carregando fardo na costa, de seus erros, de suas falhas, por qualquer que seja o motivo, achando que é uma coisa hereditária, foi uma maldição, alguma coisa que veio sobre mim, e por isso eu repito esses padrões, e ficam culpados. Jesus já perdoou você. Jesus não vai perdoar, ele já perdoou. Essa coisa de a gente pede perdão é só para poder aliviar o coração e expressar para Jesus o que está dentro de nós, mas ele diz: eu já perdoei, está feito. Por que andar culpado? Por que andar com o coração pesado? Você já foi perdoado. Eu gosto disso demais. Essa ideia da escada que está diante de você. Tem gente que se martiriza: aí eu fiz isso, aquilo outro, aquilo outro. Não importa. Não importa o tamanho que você dimensiona do erro. Não importa mesmo. Qualquer que seja. Eu brinco aqui que Deus perdoa até os políticos, quanto mais você. Perdoa todos. De todos os pecados. Aliás, Deus perdoa até os religiosos, até os crentes, Deus perdoa. Até os crentes que estão se matando uns com os outros, se degladiando, e Deus diz: eu já perdoei essa cambada e eles estão se matando, por quê? Segunda coisa, a religião. A religião é perversa, gente. A religião, ela é perversa, porque ela tem uma ideia de que ela pode religar o homem a Deus. É uma ideia estelionatária de que ela não pode, ela promete algo que não pode, qualquer que seja ela. Por isso ela é perversa, e mais, porque ela cria seus ritos e diz: você tem que cumpri-los. E se você não cumprir, você está em pecado, em erro. Agora, sabe quando é que a religião embaça a sua mente? Quando ela se torna mais verdadeira do que a verdade. É quando a religião para você é mais importante do que o Jesus, que é a verdade. É o que acontece entre nós hoje. A verdade é deixada de lado, e eles tomam a sua moral, a sua religião, o seu código moral, e eles trabalham sobre isso, e esquecem Jesus. Por isso que se odeiam uns aos outros, enquanto Jesus disse: amai-vos, amai os vossos inimigos. Nós esquecemos isso. As famílias se dividem, os irmãos se dividem, a igreja se divide, esquecendo a verdade. Então a religião é mais verdadeira do que a verdade, que é Jesus. Eu não consigo entender isso. E a gente vai entristecendo, e às vezes até desistindo dessa coisa igreja. É o que o meu coração de vez em quando fica assim. Sabe, uma das coisas que tem me entristecido, eu disse para uns irmãos esses dias, são 33 anos pregando, é muito tempo. E sabe o que eu gostaria? De que as pessoas já tivessem compreendido o Evangelho. E o que eu percebo pelas atitudes é que não entenderam nada. E isso é triste, para mim é muito triste. Dá vontade de dizer assim: estou trabalhando em vão? Quando as pessoas brigam entre si, eu digo assim: não é isso que nós ensinamos. Nós não ensinamos isso aqui. Nós ensinamos amor, respeito, tolerância, unidade. É isso que nós ensinamos aqui. Eu gostaria de estar dizendo: entre nós não é assim. Mas infelizmente estamos dizendo: entre nós também é assim. E isso frustra qualquer um. É um professor que ensina. O professor, ele acho que o prazer do professor é saber que o aluno aprendeu, não é isso, Nemir? Tu que é professor? Eu dei umas aulinhas lá no início. Todo professor, eu acho que o professor não deve ter gozo quando ele reprova um aluno. Ah, reprovei. Reprovei, eu tinha 50 na minha turma, recebi 40. O professor é ruim. Porque ele não se esforçou bastante para aprender, para ensinar. É claro que tem suas exceções, né? Mas entre nós deveria ser diferente. Agora, quando eu falo entre nós aqui na casa, o que nós ensinamos não leva ninguém a se odiar, não leva ninguém a se matar, perseguir o outro por causa de uma opção política, qualquer que seja. Nós continuamos sendo irmãos. Essa turma, quem chegar no poder, vai fazer coluio com quem acusou eles. É assim que vai funcionar, essa é a política. E nós aqui, os abestados, brigamos, as famílias se dividiram, ficou mal, crente saiu da igreja, foi embora, por causa de uma ideia. De uma pessoa. É a religião que tem sido maior do que a verdade. Como eu disse no início, voltamos à Idade Média. Agora a religião, ela é o fiel da balança. Fiel da balança. Lá em 87, quando começou esse movimento de vamos tomar a política, vamos tomar a mídia, vamos tomar não sei o quê, vamos ser o primeiro, vamos ser o maior, vamos chegar lá em cima, já muitos diziam: vai ser a pior desgraça do Brasil quando a religião for suprema, né? Decidir a moral da sociedade, decidir o comportamento da sociedade. Então voltamos à Idade Medieval. E é a hora de a gente repensar, queridos. Porque essa é uma das maiores tragédias do mundo, essa mistura explosiva. Da uma dependência que a política criou da religião. Só que sabe o que eles vão fazer? Depois que eles conseguirem, solta, aí pum, está a tela no chão, e eles continuam no poder. É assim que vai acontecer, e a gente já brigou, já se feriu, já se odiou, quebrando a verdade do mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Amém, queridos? Terceira coisa. Primeiro é culpa, segundo é religião, nesse aspecto que eu falei. Terceira são as nossas certezas. Ué, pastor, certeza é ruim? É. Porque é possível você estar tão cheio de suas certezas, tão convicto das suas doutrinas, tão convicto da sua teologia, tão convicto de tudo isso, que você não dá espaço para o Evangelho. O Evangelho que entrar e não pode, porque a minha teologia é correta, a minha doutrina, o que eu fui ensinado, a minha tradição, e nós perdemos a possibilidade de crescer com Jesus. Aconteceu com os judeus, acontece hoje conosco. Jesus chega diferente do que eles imaginavam, então rejeita. Ele diz: não tem profeta sem honra, né? Na sua casa, né? Com honra na sua casa. Profeta muito conhecido, muito parecido como igual, parecido com gente qualquer, do mesmo jeitinho que é todo mundo. Eu preciso de um místico, de alguém com uma auréola sobre a cabeça, alguém que venha vestido diferente, com uma linguagem diferente, para poder eu acreditar. Então nós acumulamos as nossas convicções, e sabe o que nós fazemos com ela? Nós pegamos as nossas convicções e encaixamos Jesus nela. Encaixamos Jesus nela. É por isso que Jesus hoje anda armado. Isso não encaixa em Jesus, como Jesus é. Não encaixa em Jesus. Você quer acreditar, acredite por outros parâmetros. Mas não se reafirmando em Jesus. Entendeu? Leia os evangelhos. Acorde. Leia o que Jesus ensinou. Jesus é paz. Jesus não é violência. Jesus é amor, é liberdade. Esse é Jesus que eu conheço. Jesus ampara os doentes, os necessitados. Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus que eu entendo. Então eu não posso, por causa da minha teologia, encaixar Jesus nela e dizer assim: olha Jesus, olha, tu vai ter que te adaptar a isso. A igreja faz isso. A igreja faz isso. A teologia, ela cooptou Jesus. Quer dizer, um Jesus criado por ela, né? Não o Jesus. Jesus está fora disso. Outros pegam a Bíblia e encaixam nas suas certezas, com medo de ler e dizer assim: está tudo errado. Tudo errado. Por causa desse medo, ele pega e coloca Jesus encaixado nas suas verdades, supostas verdades. Culpa, religião, certezas. Amém, gente boa? Está difícil de digerir? Isso é para eu não desistir, tá vendo? É só para eu não desistir. Quarta coisa, expectativas erradas. Aqui os crentes, alguns vão me odiar, mas eu vou dizer. Pergunta: Deus está no controle de todas as coisas? Todo mundo fica com medo de responder, né? Não. A minha resposta é não. Deus não está no controle de todas as coisas. E agora? Deus não está no controle. Essa teologia criada machuca muita gente. Você viu tanto de doentes, de pessoas representando pessoas doentes? Como é para uma família receber um diagnóstico de uma doença incurável e dizer assim: Deus está no controle? Como assim, com controle? Como assim? Ele perdeu o controle? Ele perdeu o controle? Porque se ele está no controle, e porque é bom, ele devia dizer assim: não, não vai acontecer o mal com aquela família, porque eu amo aquela família, é gente boa, é crente, é lá da casa do Senhor, não pode. Como não fez, então ele perdeu o controle? Ou ele é mau? Nós cremos num Deus bom? Nós cremos num Deus Todo-Poderoso? Então não dá para acreditar num Deus mau. Enchentes no Nordeste, no Norte, no Sul, na Nicarágua, tragédias para todo lado, guerra na Ucrânia. E nas enchentes, quem que padece? Pobre. É a imagem de ver família sentada em cima dos escombros, perdemos tudo que tínhamos. Chorando, não sei se você se importa com isso, mas a gente fica: como assim Deus está no controle? Como assim? Agora eu quero aliviar: Deus é soberano. Deus não abandonou o seu posto de soberania, mas Ele não está orquestrando o mundo, Ele não está mariotinizando tudo e dizendo: as coisas vão ser do meu jeito. Não é assim. Ele entregou para mim e para você as coisas que acontecem conosco, tem responsabilidade nossa, tem responsabilidade do ecossistema, dos outros. É assim a vida para todos. As dores que você está sofrendo hoje, Deus não é responsável. Porque se você acreditar nisso, de que Ele está no controle, então você diz: Ele é mau. E eu digo para você: Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E o fato de eu dizer assim, que Ele não está no controle, eu não estou tirando nenhuma soberania de Deus, nem estou responsabilizando por tudo que acontece. Pelo contrário, pelo contrário, um dia Ele vai chegar e vai pegar de volta e vai botar tudo em ordem novamente, novamente. Então, expectativas erradas. Querido, Deus não é o controlador geral do mundo que fica dizendo: vai que nasceu uma criança com problema, vai nascer uma família, vai ter um diagnóstico ruim para uma família, olha, aquele país vai entrar em recessão, olha a fome na África, olha, não, vamos resolver, não, mas Ele continua sendo bom. Deus é bom, amém? Você tem coragem de dizer comigo assim: Deus é bom. Apesar das minhas dores, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus deixou o filho dele sofrer, e ele continuava sendo bom. Continuava sendo bom. Culpa, religião, certezas, expectativas erradas. E a última, que também crente gosta: Deus, faz um sinal aí para mim, dá um sinal de que tu estás aqui. Quem já fez essa oração aí? Dá um sinal. Claro que Deus, todo crente já fez, eu também já, dá um sinal. Aí ele está orando aqui, bate uma panela, ele ouve o sinal. Não, ou o gato lá que bateu na panela e tal, ou passou um vulto na frente dele, ele, um sinal. Aí ele começa a criar sinais. Sabe o que Jesus disse? Gera uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Quem disse isso foi Jesus. Uma geração adúltera e perversa pede um sinal. E eu fiquei pensando, por que adúltera? Porque adúltera, no imaginário nosso, é o marido que trai a esposa que trai o marido, isso é adultério. Mas é exatamente sob essa perspectiva do sexo, você pode estabelecer uma relação do ser humano com Deus, porque quando ele troca Deus por qualquer outro Deus, é um adultério. Por isso é que a Bíblia chama de adultério a idolatria, porque você coloca um Deus no lugar de Deus. Isso é adultério. Aí ele diz, essa geração pede um sinal. Pede um sinal. O que que eles trocavam? Eles trocavam Deus pelo sinal. Eu prefiro o sinal do que Deus presente comigo. Apesar das dores, eu quero um sinal. Não é isso que acontece? Eu quero um sinal, Deus. Ele diz, eu estou aqui. Não, eu quero que você faça alguma coisa. Ele diz, uma geração perversa e adúltera pede um sinal. A gente precisa voltar a se conformar com a presença de Deus, mesmo sem ver. Ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou presente. Eu estou aqui. Eu estou presente com você. Jesus era Deus presente. E ele dizia, um sinal. Aí ele dizia, eu não vou dar nenhum sinal. Sinal eu já dei para vocês há muitos anos, Jonas. Porque era o sinal do amor de Deus. Deus presente pelo amor. Então, queridos, toda vez que você busca qualquer uma prova para que Deus esteja com você, é como se você estivesse trocando Deus por essa prova. Isso é adultério. Foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem disse. Agora, para terminar, quero ler Lucas 19. Verso 41. É isso? É. O contexto desse versículo que nós vamos ler, desses versículos, é que os judeus vinham trazendo Jesus e aclamando ele: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus vinha sendo aclamado por onde vinha. Aí no verso 41 ele diz, quando ele se aproxima de Jerusalém, a cidade do grande rei, quando ele se aproxima do povo de Israel, quando ele se aproxima do povo crente, quando se aproximou e viu a cidade, e viu a igreja, e viu os irmãos, e viu o templo, ele chora e disse, se você compreendesse nesse dia, compreender é agarrar, é prender, é tomar para si, tem até a ideia de transgredir um pensamento anterior. Você compreendeu? E o pensamento que você tinha a respeito daquele que não era bom, você transgride e passa a adotar um outro pensamento. Se você compreendesse nesse dia, se você transgredisse a ideia que você tinha sobre o Messias, sim, se você compreendesse quem traz a paz para você, mas agora está oculto aos olhos. por causa da sua doutrina, da sua religião, das suas certezas, da sua teologia, das suas convicções, da sua moral, ou do seu moralismo, do seu fundamentalismo. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Você não reconheceu o tempo da visitação do Messias. Você não reconheceu a presença de Deus contigo. A presença na dor, na tristeza, na perda, na alegria. Você não reconheceu, não compreendeu a oportunidade que Deus deu e que Deus está dando. Muitas vezes, na sua maior angústia, Jesus está lá, presente. Você chora, você não entende, mas Ele está lá. Ele pode até não fazer nada, porque muitas vezes você chega perto de um amigo sofrendo, a dor é tão grande que você não sabe o que dizer, você só fica perto, você só abraça. É o suficiente. É o suficiente. Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Agora eu vou te dizer qual é a oportunidade que Deus te dá todo dia de vê-lo. Deus te dá essa oportunidade todos os dias de vê-lo. Ficou interessado em saber, né? Deus te dá a oportunidade todos os dias, e agora mesmo Ele te dá essa oportunidade de vê-lo. Sabe por que estou dizendo isso? Porque Deus é visto no outro. Isso aqui devia ser um estádio de futebol, gol do Brasil, todo mundo gritando. Mas as pessoas gritam hoje pelos seus candidatos. Sabe por que não grita? Porque você não acredita que Deus é visto no teu irmão, porque ele é diferente, não é não? Tem um irmão católico ali, né? Deus é visto em você. Deus é visto em você. Quem não é crente aí, levanta a mão. Quem não é evangélico aí, levanta a mão. Deus é visto em você. Deus é visto em você. Eu creio. Quem está em pecado aí, levanta a mão. Deus é visto em você. Quem não está em pecado aí, levanta a mão. Deus é visto em nós, gente boa. Aí você me pergunta, mas como assim, pastor? Como assim? Como assim? Jesus chegou e disse assim: eu estava nu e você não me vestiu. Quem estava nu? O outro. Eu tive sede e você não me deu água. Quem estava com sede? O outro, irmão. Eu estava preso. Fui preso por corrupção. E você não me visitou. Dá vontade até de rir. No outro. Eu estava doente e você não me visitou. Deus está presente no outro. Tem oportunidade todos os dias. Todos os dias. Vou te dizer uma coisa. Deus está nos crentes que votam em Bolsonaro. E Deus está nos crentes que votam em Lula. Por mais que você não queira. Entendeu? Deus está. E eu preciso amar e respeitar e acolher. Porque senão ele vai dizer para mim assim um dia: eu tive um pensamento político diferente do seu e você não me acolheu. Eu tive uma ideia diferente da sua e você não me acolheu. Eu tive necessidades e você não me supriu. Espantado, muitos dirão: mas como? Quando aconteceu isso? Quando? Quando você deixou de fazer um dos pequeninos. Quando você deixou de fazer a um dos irmãos, a um dos crentes ou não crentes, católico, macumbeiro, espírita, seja lá o que for, quando você deixou de fazer a mim. Sabe, a condição do ser humano em relação a Deus é responsabilidade de Deus e não minha e nem sua. Minha responsabilidade é amar, é acolher, é agir com misericórdia. Então, queridos, não deixe de perceber Deus presente. Encontrou uma necessidade? Deus está presente, acolha. Encontrou uma dor? Deus está presente, acolha. Deus está presente agora na vida do seu irmão. E que Deus te faça compreender isso, em nome de Jesus. Amém.